capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. No versículo 2 até o fim, o 21, é um parênteses. Ele vai falar de um assunto, ele vai explicar o fato dessa dispensação. E depois, no capítulo 4, versículo 1, ele volta então ao assunto que ele tinha começado a respeito por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, gentios. Ele volta no versículo 1 do capítulo 4, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Ele volta a falar da vocação dos gentios. Então, esse capítulo é um capítulo em que ele abre um parênteses e começa a falar sobre a dispensação da graça de Deus, que é uma coisa que é o privilégio da igreja, né? Desse período em que vivemos, que é a dispensação da graça, é Deus tratando com os homens de uma maneira agora por meio do Filho. Nós lemos isso em Hebreus, né? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras pelos profetas, aos pais, pelos profetas, hoje nos fala por Filho. Ou seja, salvação hoje vem da parte de Deus, como nós vemos no capítulo 2, estando mortos, ele nos vivificou, ou seja, nos comunicou vida. Esse vivificar não é salvar no sentido do capítulo 1, que fala que nós, tendo ouvido o Evangelho e tendo crido, fomos selados com o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo quando cremos em Cristo Jesus, nesse Evangelho. Mas para ouvirmos esse Evangelho, Deus nos comunica a vida, e isso é a vivificação, que é, em outras palavras, o chamado novo nascimento. Isso é uma coisa que confunde muito também, em termos doutrinários, que o novo nascimento é ser salvo. Na realidade, o novo nascimento é Deus comunicando vida, essa vivificação do capítulo 2. O ser salvo é crer no Evangelho e ser selado com o Espírito Santo. E isso é Deus tratando com o homem em graça. Não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer que nos salva. Apenas a fé nessa obra. Isso é salvação. E é bem claro que um cristão é cristão. O que identifica um cristão é o fato de ele ter o Espírito Santo. Entre essa linha de pensamento dos pentecostais, em que eles ficam clamando pelo batismo de fogo, pelo batismo do Espírito Santo, na realidade é pedir por uma coisa que Deus não vai fazer. Porque o selo do Espírito Santo é quando cremos, Deus nos sela, somos salvos, ele nos sela. O Espírito Santo vem como dizer, isso é propriedade minha. E isso vem pela fé, não vem de fazer jejum, de ficar clamando. O que eles confundem, que é esse batismo do fogo, é por causa daquela passagem em Mateus que fala, ele vos batizará com o Espírito Santo no fogo, são duas coisas bem distintas que ali está sendo falado. Ele estava falando que quando ele subisse aos céus e fosse glorificado e recebesse a promessa do Pai, do Espírito Santo, ele ia derramar sobre a terra o Espírito Santo, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, ele vos batizará com o Espírito Santo. Essa é o momento, esse é o momento exato em que a igreja de Deus começa aqui na terra. Ou seja, quando os discípulos, naquele cenáculo elevados, assentados lá, estavam reunidos, então veio o Espírito Santo como línguas de fogo, e aí eles confundem, que ele acha que isso aí é o batismo de fogo, mas não é. E cada um passou a falar em línguas, e aí houve o início da igreja. Então, aí em diante, todos que são, que creem em Jesus, recebem o Espírito Santo e são acrescentados a isso daí. Não é a cada dia, cada pessoa que se converte, é um Pentecostes outra vez, ou seja, o Espírito Santo vai descer com fogo, nada disso. Porque esse fogo que está sendo falado, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o fogo é quando ele vai voltar na terra para, então, julgar os homens que não creram, todos os ímpios que morreram em seus pecados sem crer em Jesus, vão ressuscitar, não para uma segunda chance de saber se vão ser salvos ou não. Porque a salvação nós conseguimos em vida. A hora que morremos, não tem jeito de ressuscitar para ver, bom, agora vamos ver se fez o bem ou fez o mal. Não é isso. A ressurreição é uma coisa bem distinta na palavra de Deus. Existe a ressurreição para a vida eterna e existe a ressurreição para a condenação. Quando nós cremos em Jesus e recebemos o Espírito Santo, nós temos agora em Cristo a vida eterna. E se nós morrermos, esse corpo fisicamente morrer, nós seremos ressuscitados dentre os mortos, quando o Senhor vier arrebatar os que são seus aqui na terra. Isso é o arrebatamento que ocorrerá um pouco antes dos 7 anos de tribulação. Esse arrebatamento é o Espírito Santo que em Pentecostes desceu na terra para habitar entre os homens e nos homens que creem, nas pessoas que creem, formando então a igreja. Esse Espírito Santo vai ser elevado, então a igreja vai ser elevada. Os que morreram antes disso vão ressuscitar, receber um corpo ressuscitado, e juntamente com os que estiverem vivos e crentes em Cristo, vão se unir nos céus e encontrar os Senhor dos céus. O mundo não vai ver isso, e isso é o período, então, da graça. De Pentecostes até o arrebatamento, é Deus tratando com o homem por meio da fé em Jesus Cristo, ou seja, a graça, a dispensação da graça. É isso que Paulo está falando aqui agora, a respeito da dispensação da graça. Quanto ao batismo de fogo, é o juízo. Fogo, na palavra de Deus, fala sempre de juízo. Então, no final, quando o Senhor vier com os seus santos para julgar esse mundo, os que morreram em seus delitos e pecados ressuscitarão para a condenação. Não para ser salvo, tentar ver se fizer alguma coisa certa, que vai ter algum mérito, ou ganhou ponto, ou qualquer coisa desse tipo. Não. Eles vão ser ressuscitados, julgados e condenados, e vão juntamente com Satanás e seus anjos para o lago de fogo, que é o lugar de Satanás e seus anjos. Mas que o homem, por dureza de coração, que o inferno não foi feito para o homem, mas ele vai para lá porque ele rejeitou aquilo que Deus fez. Então a dispensação da graça, essa ideia de dispensacionalismo na palavra de Deus é bem clara. O homem é que confunde tudo, alguns negam a dispensação, outros confundem as dispensações. Mas basicamente, hoje, nós estamos num período em que Deus está tratando conosco por graça. A fé, a salvação vem por fé, pela graça de Deus, em nos trazer a Cristo Jesus. Para a gente ver isso, vamos ler em 1 Pedro, 2 Pedro. Se tem alguém que podia contestar Paulo, e tinha até motivo para isso, era Pedro. Porque, primeiro que Pedro é aquele que estava no monte, viu a transfiguração. Pedro foi aquele que o Senhor perguntou, e você, que se diz? Ele teve a revelação, tu és o Filho de Deus e tal. Então, de repente, Pedro está lá e aparece em Jerusalém um homem judeu, fariseu, que perseguia a igreja, falando que é cristão agora. E mais, ensinando as coisas. E a hora que Pedro, então, age de uma modo errado, Paulo enfrenta a Pedro na frente de todos e fala para ele, você, sendo judeu, age como gentil na frente dos gentios, e quando chega o judeu, você fica como judeu. E recrimina ele na frente de todos. Pedro era um que tinha tudo para falar, esse Paulo é um bagunceiro, ele veio aqui só para minar minha autoridade. Não é isso que pensam hoje? Qualquer coisa que um irmão fala contra o outro, ele já se ressente, fala, ele quer minar, e, não sei, e aquela discussão. E na primeira oportunidade que tem, fala mal. Vamos ver o que Pedro fala. Porque Pedro, na realidade, nessa segunda carta, ele vai no capítulo 1, versículo 12, vamos derrubar primeiro que ele é o primeiro Papa, né? Que ele é a autoridade máxima, que ele tem a chave do reino do céu. Ele não tem isso. O que ele vai falar aqui é a respeito de que ele está logo para partir, e o que nós vemos aqui não é ele delegando a sua posição de principal para outro. Versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais um substituto meu? Não. Lembrança dessas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo as fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvindo essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas do Novo Testamento, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ele leva eles para a Escritura. A Escritura que vai ficar aí. Eu parto, mas eu falo aqui, porque isso vai ficar na Escritura. O que tem a ver isso com Paulo? Que no finalzinho, indo no capítulo 3, versículo 14, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 2 Pedro 3. E agora, versículo 15, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Ele não só fala que Paulo tinha esse ministério, porque ele fala que em todas as suas cartas ele escreve sobre isso, coisas difíceis de entender para Pedro, que viu a majestade do Senhor, sim, para ele, porque não era o ministério dele, o ministério de Paulo era para Paulo, e Paulo tinha essa compreensão. E Pedro aqui não só fala de Paulo e encomenda a eles as escrituras, as cartas de Paulo, como inclui as cartas, epístolas de Paulo nas escrituras. Ele fala que os inconstantes, os indoutos inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras, colocando as cartas de Paulo como parte das escrituras que elas são mesmo. Hoje, muitas pessoas acham até que algumas coisas deviam ser deixadas de lado na Bíblia, a gente lê só outras. Um exemplo dessa tendência é algumas Bíblias que têm as letras em vermelho, onde o Senhor Jesus fala onde só o Senhor Jesus fala letra em vermelho. Para mim isso é claro que estão querendo dizer que só aquilo ali é verdade, é escritura. Ele deve prestar atenção só no que o Senhor fala. O resto é preenchimento de espaços vazios. E não é. Cada palavra aqui, cada fio, cada ponto final que nós temos nas escrituras são parte das escrituras. Ainda que muitas vezes elas estão ali preenchendo o pensamento do que está sendo falado, mas são escrituras, igualmente escrituras. Nada é deixado de lado. Nós não podemos falar nas escrituras, na Bíblia, eu aceito até essa parte daqui eu não aceito. Não tem. aceitar ou não aceitar. E Pedro foi bem claro nisso. Paulo escreveu coisas em todas as suas epístolas de acordo com a sabedoria que ele tinha, do entendimento que ele tinha, e coisas que eles tinham dificuldade de entender, mas que, juntamente com as outras escrituras, eram distorcidos pelos indoutos e inconstantes.